DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, edição de segunda-feira, 29 de julho de 2019. Linha forte da atualidade, Angola, bairro dos ministérios, gera críticas em Luanda.
Como é que tu vais construir um bairro dos ministérios com uma população que nem sequer tem acesso à água de qualidade, com uma população que nem sequer tem energia, com uma população que não tem educação? Estamos a meter as carroças à frente dos bois.
Neste jornal, rumamos até a Nigéria. 10 anos após o início da radicalização, Boko Haram matou 65 pessoas neste fim de semana. Ainda neste jornal, para conferir mais um episódio do Aprender de Ouvido. São apenas os destaques. Eu, Brahim Adarami, volto já a seguir. Bom dia. A construção do Centro Político-Administrativo de Luanda, em Angola, que vai ser erguido em 3 anos, numa parceria público-privada, gera muita polémica. O edifício contará com 28 departamentos ministeriais e várias unidades de apoio. O custo do megaprojeto não foram revelados. Para alguns angolanos ouvidos por Nuno Noronha, construir um bairro dos ministérios num país em crise é meter a carroça à frente dos bois.
Ministérios, casas protocolares, hotéis, lojas e vários serviços de apoio institucional são algumas das valências que o novo bairro dos ministérios deverá ter. Está previsto para a Orla Marítima de Luanda, na Xikala, uma das áreas mais nobres da capital angolana. Osvaldo Caolo, ativista dos 15+2, não poupa nas críticas.
Como é que tu vais construir um bairro dos ministérios com uma população que nem sequer tem acesso à água de qualidade, com uma população que nem sequer tem energia, com uma população que não tem educação? Estamos a meter as carroças à frente dos bois.
O projeto compreende ainda áreas dedicadas à iniciativa privada, como centros de negócios, apartamentos, restaurantes e zonas de lazer. Os beneficiários destes espaços serão, sobretudo, os altos cargos do governo, o que para Osvaldo Caolo é uma afronta aos angolanos.
Como é que o MPLA ainda continua a tratar os angolanos como farrapo humano? Não se concebe como é que um representante do povo, um dito deputado, ter um carro de $100,000+, quando o seu representado nem sequer tem um transporte público.
O projeto foi apresentado pelo ministro do Desenvolvimento Económico de Angola e, segundo Manuel Nunes Júnior, visa reduzir os custos financeiros com os atuais edifícios dos ministérios. Francisco Paulo, economista e investigador auxiliar do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola, critica a não divulgação do orçamento deste megaprojeto.
O senhor ministro para o Desenvolvimento Económico diz que atualmente o governo gasta muito dinheiro em edifícios privados onde estão localizados os ministérios, mas não avançou quanto que ele gasta mensalmente ou anualmente. Nem tampouco avançou quanto que vai custar esse centro e em quanto vai contribuir para a poupança do Estado. Sem esses dados, não conseguimos avaliar o custo-benefício.
De acordo com o ministro, o Estado vai recorrer a uma parceria público-privada para a empreitada, já que, segundo o governante, esta solução é a mais viável em situações de restrições orçamentais. Francisco Paulo tem dúvidas.
Isso não terá um impacto imediato na redução. A burocracia continua, os hospitais, muitos deles estão sem medicamentos, muitas crianças fora sem medicina, mas continuamos a viver do luxo e do supérfluo.
Este centro político-administrativo de Luanda será erguido na continuidade do bairro da Praia do Bispo, onde já estão localizados o Palácio Presidencial e a nova sede do Parlamento Angolano. A concentração de edifícios do Estado numa zona nobre do centro de Luanda aumenta a tensão sobre a capital, adverte Francisco Paulo.
A cidade de Luanda sofre de engarrafamento e todo o serviço estarem concentrados no nosso local é perigo. Para congestionamento, como disse, para a poluição, também entre outros. É o tempo da descentralização e não da concentração.
Osvaldo Caolo deixa um apelo.
O povo deve pôr um basta. Um basta é dizer chega. O povo deve tomar conhecimento, consciência de que não vão ser as eleições que vão tirar o MPLA do poder. O povo deve ir para as ruas em massa.
Nuno de Noronha, DW.
E assim abrimos também o espaço do ouvinte da DW África e perguntamos se concorda que a construção do bairro dos ministérios em Luanda é um luxo desnecessário num país em crise. Ao meu lado já está Tiago Melo. Tiago, viva, muito bom dia. Como é que é o debate matinal na página da DW África no Facebook?
Olá, bom dia, Brahim. Assim, já há muitos comentários. Começamos pela opinião de Davi Mongiani, que comenta: o grande problema não está no luxo, mas sim em fazer coisas visíveis aos políticos, ou seja, fazer coisas boas para os políticos. Alexandre Mavungo diz: querem separar o rico dos pobres. Zacarias Rogwani, de Gaza, Moçambique, escreve: esse é o espírito de governos africanos. Há prioridades básicas a serem atendidas, mas não faz sentido se erguer o bairro dos ministérios enquanto o povo está a sofrer. E Carlos Vasconcelos comenta: sem investimento não existe progresso. Quem decide estas prioridades nos investimentos é o governo eleito pelo povo. Caso contrário, daria origem a uma total anarquia, pois cada um tem diferente opinião sobre prioridades. Brahma, foram algumas das mensagens que já chegaram esta manhã.
E Tiago vai voltar no final do jornal para ler mais mensagens dos ouvintes. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade desta segunda-feira, na Guiné-Bissau está prevista para esta segunda-feira a visita de uma missão ministerial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para avaliar a situação política no país após a tomada de posse do novo governo resultante das eleições legislativas de março, informa a DW África, uma fonte da organização subregional. A delegação deverá reunir-se com as autoridades políticas e os 6 partidos com assento parlamentar para também se inteirar dos preparativos das eleições presidenciais previstas para 24 de novembro. Em Moçambique, a Assembleia da República vai apreciar hoje uma proposta de lei da amnistia de responsabilidade criminal pelos atos praticados durante a crise político-militar no país. A medida foi submetida pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, no âmbito dos acordos para o fim das hostilidades militares. A informação foi avançada pelo jornal moçambicano O País. No fim de semana, em Sofala, o presidente Nyusi, no âmbito das negociações de paz, considerou que deve haver diálogo entre RENAMO e os seus guerrilheiros. A consultora Fix Solution considera que a construção de canalização de gás natural de longo curso entre norte de Moçambique e África do Sul é cada vez mais improvável porque nenhum dos mercados gera procura suficiente para justificar o investimento, lê-se na análise da consultora ao setor do gás e petróleo moçambicano. Na análise relativa às previsões para o último trimestre do ano, os analistas desta consultora, detida pelo mesmo grupo, consideram que o investimento de 6 mil milhões de dólares não é economicamente viável. Pelo menos 9 pessoas morreram na madrugada de sexta-feira em consequência de um desabamento de terras numa mina de diamantes no município de Cambulo, em Angola, conforme avançaram as autoridades locais neste domingo. De acordo com uma nota da Polícia Municipal, os mineiros encontravam-se aproximadamente 15 metros de profundidade a realizar a exploração de forma ilícita. A extração de diamantes estava a ser feita numa zona residencial com circulação de muitas pessoas e, por este facto, as buscas continuam num encalço de outras vítimas. Cerca de uma dezena de embaixadores e responsáveis de instituições africanas juntaram-se no último sábado em Lisboa, capital portuguesa, para pintar uma tela que será leiloada e cujos lucros vão reverter a favor das vítimas dos ciclones Idai e Kenef que afetaram Moçambique, revelou a presidente da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, Luzia Muniz. A iniciativa contou com a presença das embaixadoras da Argélia em Lisboa, Suécia, Austrália, do embaixador da Guiné Equatorial, entre outros. A tela pintada é da autoria da artista plástica Dília Fraguito Samart.
DW África, Deutsche Welle.
Na Nigéria, o último balanço divulgado neste domingo aponta para 65 mortos e 10 feridos num ataque deste sábado do grupo jihadista Boko Haram a um grupo de homens que regressava de uma cerimónia fúnebre no nordeste do país. Segundo as autoridades nigerianas, o ataque de sábado foi uma operação de represália depois da morte de 11 combatentes do grupo e a apreensão de armas pelos habitantes há 2 semanas, quando Boko Haram se tinha aproximado de uma aldeia próxima do estado de Borno, Maiduguri. Um primeiro balanço divulgado no sábado indicava que o ataque deixou 23 mortos, mas dezenas de corpos foram depois descobertos numa aldeia próxima da capital, declarou Mohamed Boulama, chefe do governo local. Eles foram atacados no cemitério. No local mataram 23 pessoas. Mais tarde, quando as restantes pessoas tentaram fugir, o grupo foi atrás delas e as assassinou, o que fez subir para 65 mortos. O governador do estado de Borno, Babagana Umar Uzulun, condena o ataque. Eu pessoalmente vim aqui para condenar este ataque, solidarizar-se com as famílias das vítimas e dar um suporte para que possam superar a perda irreparável. O Boko Haram, com cerca de 26 mil membros, dos quais 1.800 recebem cerca de $50 por mês, tem estado ativo nesta região onde frequentemente ataca aldeias. A insurreição do Boko Haram no nordeste da Nigéria e a sua repressão já fizeram mais de 32 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados em 10 anos. Tudo terá começado com a morte do fundador do grupo Boko Haram, Mohamed Issouf, quando a organização passou de uma seita islâmica para uma organização terrorista mortal, tal como dizia em 2010 Abubakar Shekau, numa declaração de guerra feita através de um vídeo divulgado na internet. Esta é uma mensagem para o presidente Goodluck Jonathan e a todos os outros cristãos. Estamos a pedir uma guerra santa. Vamos lutar contra os cristãos porque todos sabem o que fizeram aos muçulmanos. O movimento Boko Haram tem ganhado a popularidade, particularmente nos estados situados no nordeste da Nigéria, nomeadamente Borno, Adamawa e Yobe. No início de 2009, confrontos eclodiram com forças de segurança durante protestos em todas as principais cidades do país. Boko Haram torna-se assim uma ameaça para o estado nigeriano. O governo da Nigéria reage com uma operação policial em larga escala, na qual o líder da seita islâmica foi preso. Em 30 de julho de 2009, segundo um porta-voz da polícia, Mohamed Issouf foi morto a tiros durante uma tentativa de fuga, mas vários relatores mencionam a execução ilegal. Nesta época, Mohamed Issouf já havia nomeado um sucessor, Mohamed Shekau. Sob a sua liderança, o Boko Haram começou uma implacável guerra santa contra o Estado nigeriano e foi o começo de uma nova dimensão do terror, com muitos ataques suicidas, inclusive contra a sede da polícia, na capital Abuja. Os ataques do Boko Haram tornaram-se brutais e visam cada vez mais civis. Entretanto, o presidente nigeriano Muhammadu Buhari anunciou neste domingo que interditou a atuação do movimento islâmico da Nigéria após uma série de ataques mortíferos na capital do país, Abuja.
DW Notícias.
No Sudão, os braços do Movimento Popular de Libertação reuniram-se no último sábado com a junta militar que governa o país e comprometeram-se a manter o cessar-fogo e a prosseguir com o processo de paz. Um governo de transição está previsto que seja formado pelos militares e pelas forças políticas civis em breve. O Papa Francisco lamentou neste domingo o dramático naufrágio ocorrido na quinta-feira ao largo da Líbia, no Mediterrâneo, e que causou pelo menos 62 mortos e 110 desaparecidos. Um tiroteio num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos da América, causou no domingo pelo menos 2 mortos e 13 feridos, anunciaram as autoridades locais, mas ainda não foram revelados mais detalhes sobre o sucedido. Ainda nos Estados Unidos da América, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou ontem a nomeação de John Ratcliffe, um congressista republicano, para o diretor dos Serviços de Informações Nacionais, em substituição de Dan Coats, que deixa o cargo a 15 de agosto. Fora as notícias, fica agora com o quarto episódio Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade, da radionovela Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao quarto episódio da nova radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Finalmente chegou o grande dia. E neste momento está já a decorrer o lançamento da primeira pedra do novo Centro de Juventude de Lubina. Os jovens da cidade não quiseram perder o importante evento, tal como os três amigos Felipe, Jaime e Clara.
Felipe está atento ao discurso do presidente da Câmara, mas os amigos preferem ir jogar pelas traseiras do gabinete do político.
Provérbio africano que diz que é uma comunidade que educa uma criança. E aqui em Elubina, criamos um bom exemplo. O Centro de Juventude é o resultado do trabalho de todos.
É verdade, é verdade.
É verdade. Eu também sou pai e orgulho-me muito da determinação.
Podemos parar aqui, Clara. O meu telefone já está ligado ao Wi-Fi.
Ah, boa. Deixa-me ver se o meu também encontrou alguma ligação.
Toma! Socorro! Toma! Ajuda!
Jaime!
O que se passa, Clara?
Não sei! Estou tentando ver pela cerca, mas não consigo ver nada por causa desta capa de plástico.
Eu também não.
Shhh! Vamos ouvir.
Toma!
Alguém apuros. Eu acho que está a ser assaltado.
Eu acho que devemos ir embora, Clara. Vamos embora.
Toma! Socorro! Toma! Ajuda!
Clara, vamos!
Espera, Jaime! Vamos ver o que se passa primeiro.
Estás louca, Clara? Temos de ir embora agora!
Eu só quero tirar uma foto só. Eu não consigo saber quem são pelas vozes.
É demasiado perigoso. E se nos virem? Temos de sair daqui agora.
Tá bem. Vamos, então.
Ai, ainda bem.
Vamos embora.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao espaço de ouvintes da DW África. Hoje a pergunta do dia foi se concorda que a construção de bairro dos ministros em Luanda, Angola, é um luxo desnecessário num país em crise. Tiago, ao meu lado aqui nos estúdios. Tiago, continuamos a ter mais reações dos ouvintes sobre a pergunta do dia. Como é que está o debate no Facebook da DW África?
Olá, Ibrahim. Sim, o debate está bastante produtivo. Começamos aqui com Cálido Schuster Mango, guineense residente no Brasil, no estado da Bahia, que escreve: bairro dos ministérios é desnecessário. Angola tem necessidades em vários setores e deveriam priorizar isso e não construir uma infraestrutura que não existe, que não vai fazer falta. Zacarias Biossi escreve: não sou angolano, mas como africano acredito que essa doença dos nossos dirigentes é cada vez mais notória, porém, ao invés de construir luxo para as pessoas que estão bem de vida, deveriam fazer das províncias angolanas um local de bem-estar para o povo, criando postos de trabalho e casas condignas para os jovens e a preços acessíveis. Escreveu este ouvinte, a Zacarias Biossi, no nosso Facebook DW Português para a África, assim como Carlos Daniel Tovela, que comenta: essa geralmente tem sido a postura dos governantes africanos, apenas importam-se com o povo nas vésperas das eleições. Manuel Pessoa Teca diz: aqui democracia é opinião. Podes ter liberdade de expressão, mas quando está traçado pelos políticos, não se pode fazer nada. Prova disso são o gradualismo em Angola e também o IVA. Quando vejo analistas a debaterem, reprovando estes e outros projetos deste governo surdo, diz este ouvinte, me parecem malucos, comenta o Manuel Pessoa Teca na nossa página no Facebook DW Português para a África. Anderson Etiandro: jamais concordei. A vida é feita de prioridades e que esses políticos não sabem é justamente o significado da palavra prioridade. Estão preocupados apenas com o que os estrangeiros pensam de Angola, como se isso fosse resolver os vários problemas que este país tem com os quais o povo se debate diariamente. João Gafajussa diz: o governo de João Lourenço está a usar Maquiavel e não se interessa com as críticas, mas o seu desejo é atingir o seu objetivo. Foram alguns dos comentários, Braima.
Obrigado, Tiago, e obrigado também aos ouvintes. No dia em que a humanidade atinge o limite do uso sustentável de recursos naturais disponíveis para este ano, 3 dias mais cedo do que em 2018. Ponto final. Bom dia, um abraço a todos.